ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos o nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá, você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje, já que a Copa do Mundo 2022 acabou, vamos finalizar nossa sequência de podcasts sobre atividade física e doenças valvares com a terceira parte. Agora falando do modo mais geral sobre atividade física e a presença de valvopatias, alguns conceitos devem estar bem estabelecidos no nosso raciocínio clínico, que vai além da animação com a Copa do Mundo. Hoje, vamos com a terceira e última parte dessa série. Poucos dados são encontrados em jogadores de futebol nesse contexto, mas aparentemente essa atividade não é marcada por essa sobrecarga isométrica tão intensa, mas por fatores individuais devem ser analisados com cautela. De forma geral, então, pacientes com lesões importantes, sintomáticos, queda da fração de ejeção ou outras graves repercussões hemodinâmicas, como por exemplo hipertensão arterial pulmonar ou mesmo fibrilação atrial, devem ser desaconselhados a realizar atividade física de alta intensidade, muito menos competitiva. Dados de pacientes que se submeteram à correção cirúrgica e que agora têm próteses valvares são escassas e devem ser conduzidas com muita cautela e individualização. Pacientes em recuperação devem ser reabilitados em programas de atividade física gradualmente crescentes e individualizados com toda certeza. Os atletas com doenças valvares também devem ser aconselhados a evitar tatuagens e piercings corporais pelo risco de endocardite infecciosa. Para aqueles que não têm pretensões de realizar atividade física de alta intensidade, nem mesmo competitiva, as recomendações de atividade física são mais genéricas e devem se guiar por atividade aeróbica, como caminhada, corrida ou bicicleta, de 20 a 30 minutos em 5 dias da semana, mantendo uma frequência cardíaca em limiar anaeróbio, em torno dos 80% da frequência cardíaca máxima estimada. E atividades de musculação, para o adequado fortalecimento muscular, com uso de carga de até 20% do peso corporal em membros superiores e até 50% para o fortalecimento dos membros inferiores. Em caso de sintomas, essas recomendações devem ser interrompidas e a avaliação médica individualizada deve ser estabelecida. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.